Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
10 horas e 40 minutos aqui no Ponto de Encontro. O tema agora é saúde. Medicamento contra Parkinson com nova tecnologia traz resultados promissores em testes. O Dr. Bruno Burjaile está conosco e vai falar sobre o tema. Ele que é neurocirurgião, especialista no tratamento de doenças da cabeça, nervos e coluna vertebral. Dr. Bruno, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. Espero poder ajudar vocês um pouquinho.
Doutor, nós é que agradecemos pela sua disponibilidade em falar conosco. Gostaria de perguntar, primeiramente, o que é a doença de Parkinson, para quem não conhece, trazendo uma definição, e os seus principais sintomas.
Bom, a doença de Parkinson é uma doença em que acontecem sintomas como tremor, rigidez, né, ficar com os movimentos mais duros, lentidão, os movimentos ficarem mais lentos, também alteração de equilíbrio de caminhada. Cada pessoa vai ter uma apresentação um pouquinho diferente da outra, tem gente que vai ter mais tremor, tem gente que vai ter mais rigidez, tem gente que vai ter mais alteração de caminhada, por exemplo. Tem outros sintomas também que podem acontecer, mas esses são os principais, e é esse grupo de sintomas que define o diagnóstico. No cérebro de quem tem Parkinson, falta uma substância chamada dopamina em alguns locais, e essa falta de dopamina que explica essa dificuldade no cérebro da ordem para alguns movimentos como estes que eu acabei de explicar, que ficam prejudicados.
Perfeito. Como é que é feito o exame para se fazer o diagnóstico, né? Qual é o sistema, a forma que se descobre?
Bom, o Parkinson é diagnosticado através de uma boa consulta médica. É um diagnóstico clínico, quer dizer que a gente diagnostica através da entrevista, do exame, mesmo se for uma consulta por vídeo, por exemplo, o exame físico vai fazer parte dessa consulta. Então, o diagnóstico tem que ser feito com uma boa consulta, diagnóstico clínico. Existem alguns exames de imagem, ou mais, vamos falar assim, tecnológicos, sofisticados para, principalmente, descartar outras doenças, ou, às vezes, diagnosticar assim, um grupo bem grande de várias doenças, sendo que o Parkinson é só uma delas. Quer dizer, não tem um exame que bata o martelo ou feche exclusivamente na doença de Parkinson. Então, continua sendo fundamental, né, essa avaliação médica bem feita e os exames apenas como subsidiários ou auxiliares à nossa prática.
É um exame que se baseia muito na avaliação visual, doutor?
Avaliação visual, algumas manobras em que o médico tem que tocar na pessoa para fazer, né, para ver como é que está, por exemplo, a rigidez do movimento. E em grande parte também na história clínica, né, naquilo que a pessoa vai contar ao longo da consulta. A gente vê muitos diagnósticos incorretos e pessoas que chegam para a gente tardiamente, nem sempre acompanhadas por especialistas, justamente porque esse diagnóstico requer um conhecimento nessa área e um tempo de consulta, uma atenção, o médico tem que ouvir, ele tem que saber fazer as perguntas certas e como às vezes a gente não consegue isso em todos os contextos, né, nem sempre os médicos conseguem ter esse tempo de avaliação, de consulta, esse detalhamento, por isso que muitas vezes o diagnóstico acaba não sendo perfeito.
Doutor Bruno, as questões genéticas, a história de saúde da família também influencia muito?
Influencia um pouco, né? Se você tem um parente de primeiro grau com doença de Parkinson, a sua chance de ter Parkinson vai se multiplicar por 2 ou 3 em relação a uma pessoa que não tenha nenhum parente. Ou seja, aumenta um pouco, mas continua sendo uma chance muito pequena. Não se deve achar que porque um parente tem que você vai ter. Não é uma daquelas doenças que todo mundo da família vai ter. Aumenta só um pouquinho essa possibilidade. A maior parte das pessoas com Parkinson no mundo tem de modo isolado, independentemente da sua família ter.
Existe o Parkinson mais severo, mais agudo, grave, doutor, ou mais leve? Ele tem escalas mais graves, não?
A gente tem uma escala para mostrar como que cada pessoa está progredindo nos seus sintomas, mas isso vai variar muito de uma pessoa para outra. Então, tem pessoas que podem começar com a doença muito parecida, mas ao longo do tempo, umas vão evoluir mais rapidamente do que as outras. Ou algumas vão ter mais tremores, outras vão ter mais lentidão, Outros vão ter mais problemas com a caminhada e vão ter mais quedas. Outras pessoas vão ter mais dificuldade com a fala, outras vão ter mais dores. Então, ela vai evoluir de um modo muito diferente quanto ao tipo de sintomas e também quanto à velocidade desses sintomas para cada um.
Doutor, já que você falou em evolução, como é que a doença de Parkinson afeta a qualidade de vida dos pacientes e certamente também dos seus cuidadores?
Afeta bastante, mas o que a gente tem que saber é que, sem dúvida alguma, procurar ajuda, procurar atendimento com as diversas especialidades que vão se envolver nisso, é o melhor caminho para que esse impacto seja o menor possível. Então, se eu vejo que tem algo errado comigo, procuro o médico, ele vai começar um tratamento, me dá os medicamentos, as terapias associadas que são necessárias para que eu possa ter uma vida muito melhor, né? Muita gente consegue levar a sua vida normalmente por muito tempo depois do diagnóstico. E quanto mais a pessoa tem essa humildade de buscar ajuda e esse amparo também de quem está por perto, maior a chance da pessoa se dar bem. O familiar também tem que se cuidar, porque às vezes, com o tempo de doença, ele vai ser cada vez mais necessário no auxílio a quem está sofrendo com os problemas. E às vezes, o familiar também não se cuida, ele começa a adoecer. Então, a gente enfatiza bastante essa importância, né, do familiar também dar atenção para si e poder estar bem para poder oferecer ajuda.
Diagnosticado o Parkinson, doutor, geralmente o médico também orienta para que se faça exercícios físicos específicos?
Exercício físico é extremamente bem indicado no Parkinson. É importante que seja feito com orientação para que a pessoa não se machuque, mas a gente sabe hoje que um dos elementos mais estudados para até atrasar a progressão do Parkinson, quer dizer, a doença ir mais lenta, é o exercício físico. E sempre orientado. Quem não consegue fazer nada mais pesado, vai fazer hidroginástica, vai fazer yoga, vai fazer dança de salão assistida, por exemplo, e quem já consegue fazer mais, vai fazer atividade física com peso, com resistência, inclusive atividades com carga alta são possíveis, desde que bem assistidas, bem orientadas, a princípio por um bom educador físico, ou naquelas pessoas que tenham já muita limitação, também contarem com a ajuda do fisioterapeuta.
O Parkinson, ele é confundido com outras doenças degenerativas, como o Alzheimer, por exemplo?
Ele é confundido mais pelo fato de serem duas doenças com nomes diferentes, né? Mas na verdade o Alzheimer, ele é de um outro grupo de doenças neurodegenerativas. No Alzheimer, o problema é a dificuldade com funções, vamos falar assim, mentais, né? A gente chama de demência, que seria a perda de funções superiores, de memória, de concentração, de execução de tarefas, de orientação no espaço. Isso também pode acontecer no Parkinson, até pode, mas o Parkinson é uma doença do movimento, que pode ter sim, como um dos seus sintomas e com mais tempo de progressão, a demência. Mas aí já é um subtipo, já é algo que pode acontecer dentro do Parkinson. Já no Alzheimer, não. O Alzheimer é definido por essas dificuldades do processamento mental, vamos falar assim, e não por problemas do movimento, como é o Parkinson.
Além dos exercícios, doutor, a alimentação também influencia a progressão ou até regressão do Parkinson?
Não, nós não temos alimentos ou recomendações dietéticas que vão fazer o Parkinson parar ou progredir mais lentamente. Existem sim dietas que são estudadas para a gente verificar se a longo prazo impactam sobre a doença de alguma maneira. Uma das dietas mais estudadas nesse aspecto para o Parkinson é uma dieta chamada MIND, M de Maria, I, N de navio, D de dado, MIND. É uma dieta que tem sido avaliada como possível, né, contribuidora para evitar doenças ou evitar que elas se desenvolvam rapidamente, diversas doenças neurológicas, mas não é nada que já tenha assim que tenha provas de que a gente deve fazer desse jeitinho, porque isso vai fazer com que o Parkinson se desenvolva ou algo do tipo. Agora sim, como são dietas que têm uma base que faria bem, entre aspas, para qualquer pessoa, né, de maneira que bem superficial, claro, tem casos especiais, mas a gente acha que se a pessoa fizer essa dieta e for orientada por um nutricionista, ela tem a ganhar, mesmo que não vá impactar diretamente sobre o próprio Parkinson, mas vai fazer bem para a sua saúde de outras maneiras e ela vai poder colher benefícios. né, em diversos outros aspectos. Então, sim, fazer uma boa dieta com nutricionista está recomendado pela sua saúde geral e até neurológica, quem sabe, mesmo que não se impacte incisivamente ou diretamente sobre o Parkinson.
Doutor, é possível registro também de pessoas que têm o Parkinson e consigam tocar a sua vida, não normalmente, mas quase que, né? Ainda trabalhando, especialmente em atividades físicas?
Sim, é possível, certamente. Com o tempo muito prolongado de doença, isso pode ir ficando mais difícil, então a pessoa tem que estar sempre assim, muito bem assistida para que isso aconteça o mais tarde possível, mas nós sabemos de diversos exemplos, inclusive pessoas públicas que levam a doença de Parkinson com bastante equilíbrio e conseguem manter suas atividades pelo menos por um período de tempo extremamente longo. É interessante saber que na pessoa que tem o Parkinson mais precoce, né, quer dizer, com diagnóstico antes dos 50 anos, tem Parkinson até em jovens, né? Quem tem o diagnóstico mais cedo na vida tende a ter uma evolução mais lenta, quer dizer, a doença, apesar de ter surgido numa fase mais precoce na vida, ela evoluir mais lentamente e permitir que a pessoa fique muito bem por muito mais tempo.
A pessoa com Parkinson, ela precisa também, ela necessita da ajuda de pessoas para suas necessidades mais básicas, como, por exemplo, as necessidades fisiológicas, de alimentação. Reflete também no sono e no apetite, doutor?
Bom, a necessidade de ajuda para atividades mais básicas, ela pode acontecer em fases mais avançadas da doença, certo? Como eu disse há pouco, muita gente vai passar pela doença por muitos e muitos anos de modo autônomo. Mas numa fase muito avançada, é possível que sim, essa ajuda seja necessária. Quanto ao sono e ao apetite, também podem sofrer impacto da doença. Tem vários problemas de sono ligados ao Parkinson, para começar o sono. Então, o sono fica picotado, fica fragmentado, então a pessoa acorda mais cedo do que gostaria, ou tem sonolência durante o dia, ou tem dores, tremores, alterações ao longo da noite que podem atrapalhar, alguns tipos de pesadelo. Tem várias questões do sono que são importantes no Parkinson. Inclusive, o médico tem que perguntar se o paciente abordar essas questões, até porque essa pessoa não conta na consulta espontaneamente. Quanto ao apetite, os medicamentos às vezes podem causar um pouco de náusea, principalmente no começo do seu uso. Além disso, a pessoa tem que, às vezes, com o tempo de doença e o aumento da frequência dos remédios, ter que organizar muito bem a hora em que vai tomar o remédio e vai se alimentar, porque às vezes não pode ser ao mesmo tempo. Além do fato de que, assim, dificuldade para engolir ou tosse, engasgo, pode fazer com que a pessoa não consiga comer alguns alimentos e isso tem que ser adaptado ao longo do seu, né, da sua progressão da doença.
Perfeito. Doutor, esperanças para novas descobertas e há um novo medicamento chamado ND0612, que apresenta resultados promissores. O que que você tem para nos revelar sobre esses novos estudos, esses novos testes?
Bom, especificamente sobre esse medicamento, o ND0612, ele tem esse nome estranho, até porque, por enquanto, ele não está assim com o um nome comercial mais fácil da gente comunicar, né? Ainda está sendo usado esse nome meio de código. Ele não é um medicamento em si, não é novo. A substância de que ele é feita, né, são duas substâncias, a levodopa e a carbidopa, que é a substância que compõe o medicamento de Parkinson mais comum que tem, que o nome comercial mais comum é o Prolopa, mas tem Parkidopa, tem Carbidopa, tem vários outros. Então, a levodopa com a carbidopa, na verdade, o Prolopa, que é o mais conhecido, é o levodopa com benzerazida. Mas essa benzerazida com carbidopa, na verdade, tem a mesma função. O principal é o levodopa. Esse medicamento já existe, ele é usado por muita gente. O que tem de novo é que é a forma de oferecer esse medicamento para o organismo da pessoa. Em vez de ser por comprimido, nesse caso, é usada uma agulha, é no subcutâneo, quer dizer, no tecido que está debaixo da pele. E uma bombinha que vai jogando esse medicamento através dessa agulha para o tecido de gordura debaixo da pele da pessoa e ele vai sendo absorvido para agir no corpo todo, parecido com o que é feito em alguns medicamentos, por exemplo, para tratar o diabetes. Então, o que mudou é a forma de administração desta mesma substância química. E com essa nova forma de administração, Por um lado, ela exige que tenha o furinho da agulha, exige um certo desconforto da pessoa de usar essa bomba, né, ali na cintura, por exemplo. Mas, por outro lado, ele conseguiu aumentar o tempo do dia daquela pessoa em que ela está bem, quer dizer, com os seus sintomas mais controlados. No Parkinson é comum, ao longo do tempo de doença, a pessoa cada vez mais ter um vai e vem de sintomas. Ora fica bem, ora não fica bem ao longo do dia. E com essa forma nova de infusão de medicamento, eles conseguiram provar uma maior duração do tempo em que a pessoa está bem e uma menor duração do tempo em que a pessoa está mal. De modo simplificado, é isso. É mais ou menos o raciocínio que a gente usa quando vai indicar a cirurgia de marca-passo cerebral. A gente consegue aumentar o tempo em que a pessoa fica bem e diminuir o tempo em que a pessoa fica mal. Esse medicamento novo, a gente não sabe muito bem ainda comparar com muitos outros que a gente usa, a gente não sabe se ele vai ser prático, se realmente vai facilitar a vida, né, do dia a dia de quem tem a doença, mas ele é sim muito promissor. Esperamos que ele esteja disponível para nós o mais cedo possível e que nós possamos oferecer mais essa opção nesse arsenal de tratamentos.
O efeito que se espera é físico, doutor. Na verdade, a intenção é reduzir os movimentos involuntários, é isso?
A intenção é a pessoa fica muito travada no Parkinson ou com muito tremor. A intenção é melhorar, é diminuir o tempo em que a pessoa está travada, ela vai ficar mais solta, e também reduzir esses movimentos involuntários, que são movimentos em excesso, que começam a acontecer quando o remédio já está sendo usado há muito tempo, e aí ele começa a. É como se fosse soltar o movimento, só que ele solta demais e a pessoa vai com o movimento mais do que deveria. Então, uma hora ela fica travada, outra hora ela fica bem, outra hora ela fica com excesso de movimento. Então, esse remédio conseguiu aumentar o tempo que a pessoa está bem, reduziu o tempo em que tem movimentos em excesso ou involuntários, e reduzir também o tempo em que a pessoa está travada ou com sintomas.
Perfeito. Doutor, em estágios mais avançados, o Parkinson pode também afetar a fala?
Pode. Em algumas pessoas isso pode ser um pouco mais precoce. Em casos mais extremos, isso pode chegar a dificultar a comunicação de modo muito intenso. E nesses casos em que há prejuízo da fala, a principal recomendação é que a pessoa faça uma avaliação e acompanhamento com a fonoaudiologia, né? Que pode ajudar não só na fala, como também na capacidade de engolir, evitando engasgos e até complicações como pneumonias.
Perfeito. Doutor, Parkinson, parkinsonismo, tem diferença esses termos?
Tem sim. O parkinsonismo é uma família grande com várias doenças ali dentro, e uma dessas doenças é o Parkinson. Tá? Claro que a família chama parkinsonismo porque o membro mais importante dessa família é o Parkinson, o membro mais conhecido, o mais, né, assim, o mais notável. Mas essa família tem várias outras doenças, outros parkinsonismos. E é preciso cuidado, porque elas podem se parecer muito no início. No começo a gente nem consegue ter certeza de qual que é, muitas vezes, e só o tempo vai dizer se, por exemplo, é Parkinson ou se é um parkinsonismo atípico. E outro elemento muito importante do meu dia a dia de diferenciar essas duas coisas é porque os parkinsonismos, os outros parkinsonismos, não podem ser submetidos à cirurgia de marca-passo cerebral, enquanto a doença de Parkinson, propriamente dita, ela sim pode ser submetida a um marca-passo cerebral e ter melhora para muita gente.
Perfeito. Doutor, para encerrar, uma pergunta que é a mais básica possível, né? Por que chama-se exatamente assim, né? Parkinson, de onde vem esse termo?
Esse termo veio de um médico estudioso chamado James Parkinson. Ele descreveu a doença já há muitos anos, né? É incrível como ele descreveu bem. Porque quase tudo que ele disse, ou grande parte do que ele disse, até hoje a gente verifica, né, nas nossas descrições atuais. Claro que houve algumas mudanças, é óbvio, mas ele foi fantástico na sua descrição. E em homenagem a este grande assim observador da doença, né, o primeiro que catalogou no mundo ocidental, James Parkinson, o nome da doença é por causa dele. Só que tem uma ressalva: existem descrições do que também parece ser doença de Parkinson, milenares na medicina indiana, E talvez, né, seja injusto dizer que o James Parkinson foi o primeiro a descrever o problema, já que no Oriente, né, na cultura indiana, na medicina ayurvédica, já houve essa descrição há muito mais tempo. Mas isso não tira de modo algum o método do James Parkinson, que foi genial no modo como descreveu isso para a gente.
Perfeito. Doutor Bruno Burjaili, especialista no tratamento de doenças da cabeça, nervos e coluna vertebral. Falamos sobre Parkinson. Doutor neurocirurgião Bruno Burjaili, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço e fica aqui o nosso agradecimento pela contribuição ao programa Ponto de Encontro.
Eu que agradeço, um bom dia para vocês.
Bom dia, muito obrigado. Agora 11 horas e 1 minuto, 11 e 1, intervalo, e a gente retorna já já.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.